minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença, só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor.
Tem ocorrido grande polêmica e controvérsia, porque existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não podem, em muitos casos, serem inclusive abordados só por serem crianças e adolescentes, mas nós temos observado que muitas crianças e adolescentes já estão há muito tempo traficando, já estão usando armas pesadas, já estão assaltando com arma branca ou arma de fogo. Isto é fato, isto é fato. Quando nós olhamos para os arrastões no Rio de Janeiro, onde grupos enormes de menores de idade, menores de 18 anos, são pegos em flagrante, nada acontece. E uma pesquisa feita recentemente, devido ao advento de um estupro coletivo que aconteceu aqui no Brasil recentemente, e foi feita uma pesquisa. E esses jovens, esses adolescentes, onde tinha um maior de idade de 40 anos, mas a pesquisa é feita que, dentre estes jovens e adolescentes, a grande parte, ou quase toda a sua totalidade, é porque tinha uma família desestruturada, uma família dilacerada, uma família não em conformidade com os moldes e os padrões estabelecidos na palavra de Deus, na palavra de Deus. Ou seja, não tinha referência, não tinha formação de temor, de amor ao Senhor, referência de amar a Deus acima de todas as coisas, de obedecer, honrar pai e mãe, nada disso. Então eram famílias desestruturadas. É óbvio que as crianças nascem num lar onde há prostituição, onde há miséria, onde há falta de alimento, onde há falta de amor principalmente, onde há alcoolismo, onde há maus tratos, e via de regra essas crianças estarão crescendo, desenvolvendo ira, traumas que consequentemente vão desencadear nas reações que estamos vendo aí, matando, roubando, não dando a mínima para a vida, as suas próprias vidas. Se não ligam para as suas próprias vidas, o que dirá para o próximo? Então nós estamos à mercê de assim, porque a família está dilacerada. Está dilacerada. E para isso precisamos, você pai, você mãe, eu quero aqui fazer um gancho do que a nossa irmã contou o testemunho há pouco, sobre ela pegar os áudios, ouvir os áudios, escrever os áudios e depois reler os áudios para a sua vida espiritual. E eu disse propositalmente, mas isso dá muito trabalho. Ela disse que passava o dia inteiro no período de férias. Dia, que férias, hein? Eu não tinha outra coisa para fazer, não? O dia inteiro. Glórias a Deus porque ela fez isso nas férias. Porque o ditame do mundo é entretenimento, 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 entretenimento em si não é pecado, mas se o seu entretenimento está roubando aquilo que é o verdadeiro entretenimento, eu digo, alegria, presença de Deus, comunhão com Deus, isso está errado. Então, aqui fica esse testemunho lindo e maravilhoso. Pastor, isso é radical demais. Férias é viagem, é lazer. Sim, não tem problema você descansar com a família, um piquenique. Tudo isso faz parte. Agora, o problema é entretenimento desenfreado, onde Deus não pode participar. E principalmente porque o entretenimento é usado, o período que você tem de folga, de férias, para estar com Deus, se aproximar de Deus, você não pode, porque o mundo diz que você tem que fazer isso e aquilo. Agora, a moda, o mundo globalizado, o advento da comunicação, etc e tal, o Skype, a moda é quase estão empurrando de goela abaixo que nós somos obrigados a fazer a viagem internacional. Glória a Deus, quando é possível, mas quando não é possível, não dá. Não é possível, não é possível. Então não é para todos. Nem todos têm a mesma função, nem todos têm o mesmo chamado. Então fique naquilo que Deus te chamou, pelo amor de Deus. As pessoas às vezes só viajam, só fazem entretenimento para colocar ali na rede social, né? E satisfazer às vezes o seu ego para preencher um vazio que essas viagens não fazem. Nada contra viajar, tá, irmãos? Não sou radical ponto, não. Se Deus abrir porta e eu puder viajar, eu vou, claro que eu vou. Sair com a família, nenhum problema. Agora, qualquer coisa que você fizer que te afaste de Deus, seja inclusive lícita, então você tem que se abster, inclusive, do lícito para não se afastar de Deus. Então, eu louvo a Deus pela vida da Marcinlene Duete Rezende, de Redenção, que contou o seu testemunho. E eu digo, com todas as letras, recebi uma grande bênção do Senhor, uma grande bênção de Deus. Mas vamos voltar aqui sobre a família, porque o nosso quadro é sobre família, minha casa e eu serviremos ao Senhor. Falamos de toda essa delinquência da menoridade e dizer que nós temos responsabilidade com os nossos filhos. O tempo está passando e a gente está dando coisas e não estamos dando aquilo que é sine qua non, o que é mais importante, fazer com que os nossos filhos conheçam a Deus acima de todas as coisas. Isso é o mais importante e é uma responsabilidade. Já falamos sobre isso em outros temas aqui, mas eu quero reiterar porque é pertinente. É pertinente. Primeiro, pai e mãe. É um preceito bíblico, não é algo que nós estamos inventando. Como é que eu vou adorar a Deus? Adorar a Deus obedecendo a Ele. Como você obedece a Deus? Você formando o seu filho para glorificar, instruindo o menino no caminho que deve andar. Você perdendo tempo, no bom sentido da palavra, dando tempo, o tempo que a irmã teve transcrevendo os áudios, depois lendo e relendo, você deve fazer isso com o seu filho. Você está lendo a Bíblia com o filho? Você tirou um dia, mas por que meu filho está ruim? Por que estou ruim espiritualmente? Porque quando você dá, você está recebendo de Deus. E dá para o filho, dá para a filha, para o cônjuge. Não é só para os estranhos ou para a igreja, é para a sua casa. Então há responsabilidade e nós seremos também cobrados. Qual é a visão que os nossos filhos estão tendo de nós? Nós somos cristãos nominais ou eles estão vendo que nós estamos buscando primeiro o reino dos céus e a sua justiça? Qual é o quadro que eles estão pintando de nós, pais? O que eles estão vendo em nós? Estão vendo que nós amamos o Senhor? Eles estão vendo que nós adoramos o Senhor? Que nós o glorificamos com as nossas vidas? Eles estão observando todas essas coisas? Então eu queria dizer para você que nós precisamos compreender, nós precisamos dizer que nós lamentamos quando os nossos filhos erram, como quando tomam atitudes egoístas. Nós precisamos dizer que eles estão se corrompendo. Nós temos que ser honestos. E muitas vezes os nossos filhos fazem muitas coisas porque eles se espelharam em nós. Quando eu falo nós, é nós mesmos. Eu. Então, consagre seus filhos a Deus. Não apenas apresentar lá, pedir para o pastor apresentar, ensina, instrui o menino no caminho. Então você tem que estar no caminho. Não é deixar o menino no caminho e você ficar fora. Não, instrui no caminho, esteja no caminho. Então não apenas apresente diante de Deus, diante da igreja, o pastor lá, aquela cerimônia bonita, mas faça a sua parte. Se preciso for, inclusive cortando a própria carne para formar um filho verdadeiramente cristão que teme, que ama a Deus, para que ele seja uma testemunha viva. Então faça isso. Faça isso não apenas de forma cerimonial, mas de forma plena. De forma plena. Porque quando eles começam a entender, você precisa ensinar. É interessante que naquela palavra de Neemias 8, quando estavam lendo a Bíblia, todos que tinham idade para entendimento. Então, quando os nossos filhos passam a ter entendimento, nós precisamos ensinar. Vem para cá, senta aqui comigo. Isso aqui, olha. Saber a qual aliança que lhes pertence. Você fez um pacto, os seus filhos precisam saber que você tem um pacto com aquele que nos chamou das trevas para a luz, uma nova aliança pelo sangue do Cordeiro. Nós temos uma aliança com o Senhor e eles fazem parte desta aliança e os nossos filhos são bênção da aliança que nós fizemos com Deus. Não se esqueça disso. Eles precisam entender e para eles entender você precisa ensinar. Ensinar. Ensinar é sinônimo também de treinar, treinamento. Ensina os seus filhos a obedecer a você. A obedecer a você, a honrar você, a fazer coisas que agradem a você no Senhor. Não permita que seus filhos se conduzam de forma irreverente, lasciva, que venha desprezar você. Não aceite uma comunicação, a mesma comunicação que os seus filhos fazem com seus colegas, de forma desrespeitosa. Tratando você como um amiguinho, como uma amiguinha? Não! Meu filho, peraí, que negócio é esse? Você não está falando com seu amiguinho, não? É um preceito bíblico, é a autoridade responsável com o amor. E os seus filhos precisam entender isso, porque senão eles não vão passar para os seus netos. Porque senão os seus netos não vão entender, porque você não ensinou os seus filhos. E nós temos responsabilidade. Então, obedecer aos pais, precisam obedecer os pais no Senhor, viver um lar harmonioso onde todos têm a sua etapa, o seu momento de contribuir nos afazeres do lar doméstico, independente de que família você esteja, se é uma família abastada, uma família que tem prosperidade material ou não, todos devem dar a sua contribuição. Não permita ousadia, falta de respeito com você. Não permita. O governo é seu, pai. O governo é seu, mãe. Faça isso com amor. E que eles percebam que você faz isso e faz por amor. Que todas as suas ordens, restrições, limites, correções procuram sempre para o bem deles, para o melhor para eles. E não apenas porque é um desejo, um capricho seu. Que eles entendam que você tem feito coisas contra a vontade deles, que fazem nos chorar, dando limites, correções, disciplina, porque você os ama. Qual é o pai que ama o filho e não o disciplina? Faça com que seus filhos tenham temor a Deus, respeito a Deus, reverência a Deus. Cuide disso. Olhe para que eles reverenciem e tenham a palavra de Deus, as sagradas escrituras. Ensine a ler já desde pequenininho. Quando ele chegar com 10, 12, 15 anos, já tenha lido toda a Bíblia. Tenha sua Bíblia marcada. Faça isso. Você já leu a Bíblia toda com o seu filho? Nós ensinamos nossos filhos instrumentos, inglês, natação, balé, esporte diversos, cursos. Mas, e o reino dos céus e a sua justiça? Essas coisas fazem parte. Mas a boa parte, a melhor parte está sendo ensinado para os nossos filhos, só para a nossa reflexão. Vamos voltar às escrituras e tomar as rédeas das nossas responsabilidades. Sempre fale sobre Jesus, sempre fale sobre as escrituras sagradas, dando exemplos bíblicos. Fale sobre a volta de Jesus, fale sobre a volta de Jesus, fale que nós estamos aqui de passagem, senão eles vão querer fincar bandeira aqui. Fale com seriedade. Fale como se Jesus fosse voltar hoje. Faça isso. Você vai estar plantando sementes de santidade, de reverência, de temor, de tremor para aquele que é todas as coisas em nós, o Senhor. Não se esqueça disso. Outra coisa que é importante nós passarmos para os nossos filhos. Quando você estiver diante dos seus filhos, que você possa tratar os líderes espirituais com respeito, com honra. Você, quando está conversando com seus filhos, independente da faixa etária, você traz honra e respeito ao seu pastor, aos líderes, aqueles que orientam, os guias espirituais, como dizem Hebreus. Agora, trate com desprezo, trate com aversão o pecado, o egoísmo, o suborno, a mentira, homens ímpios. Pois é uma coisa que as crianças devem também aprender. A se indignar com o pecado, com as coisas erradas, com a mentira, com o homossexualismo e viver as suas vidas para a glória de Deus. Tem certas doutrinas que ainda são difíceis de serem ensinadas, mas ao longo da jornada, no crescimento paulatino, eles vão entender. Serão pessoas solidificadas na palavra, serão pessoas maduras e serão pessoas, acima de tudo, felizes no Senhor. Serão capazes de tomar decisões, julgar biblicamente o que é certo, o que é errado, ter discernimento espiritual pela palavra do Senhor e tomarão decisões, serão pessoas firmes. Então, tome cuidado, se esforce na educação. Há um esforço. Se esforce na educação do seu filho. Se esforce, diga que é preciso ser santo, separado. Não existe nada mais benéfico do que você trazer uma família no cuidado, no temor do Senhor. Você tem ensinado ao seu filho, sua filha, também com as suas ações, seu modo de agir, de falar. Ah, é pecado falar palavrão. É, mas você fala. É pecado usar sensualidade no vestir, mas você se veste sensualmente. Como é o seu comportamento dentro de casa? Isso tudo deve ser passado dentro de casa. Lembra? O costume de casa vai à praça. Fale que os seus filhos devem cuidar dos seus corpos. A alimentação, o corpo é para ser saudável, não para ser idolatrado, adorado, não para ser cultuado. Cuidado com os apetites, conserve as amizades. Observe as amizades dos seus filhos. Fique atento às regras estabelecidas pela palavra de Deus. Explique o que está roubando a tua comunhão com os teus filhos, a comunicação, o tempo. Pastor, não tem tempo para nada. Não tem tempo para nada. E o filho vai crescendo, crescendo. Você, quando olha, se leva um susto. Meu Deus, meu filho cresceu, eu não vi. E as manhãs, as tardes, as noites que eu não pude estar com ele, fazer o dever de casa, olhar. Sabemos que não tem sido fácil para muitas mães, para muitos pais. Essa é uma palavra, mais uma palavra de alerta que você deve amar a Deus. Hoje nós lemos na nossa leitura antes da escola bíblica, da nossa madrugada, nós lemos Neemias, e o Senhor nos deu uma palavra por demais maravilhosa, que tem tudo a ver com família. 4:12, depois de inspecionar, analisar, observar a situação, levantei-me e disse aos nobres, disse aos magistrados e ao resto do povo: olha, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, pelejai por vossos irmãos, pelejai por vossos filhos, pelejai pelas vossas esposas, pelejai pelas vossas casas. pelejar e a lutar. Lute pelo seu filho, lute pela sua família. Amanhã ainda falaremos sobre este tema tão importante. Formação dos filhos, apacentar os nossos filhos no Senhor. É o mais importante. Depois os filhos podem não entender agora, mas lá na frente eles vão entender. Lá na frente eles vão entender. Não tenha dúvida disso. E vão dar glórias a Deus, vão te agradecer. Vão te agradecer porque você disciplinou, porque você deu, colocou limites. Colocou limites. Amém?